Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas a 4K. Hoje temos aqui o Sr. Cunhamor.
Bonjour a todos, bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende do...
Depende de quando estiverem a ouvir.
Exato, depende do quando estiverem a ouvir, né?
Cunha, seja bem-vindo aqui
Obrigado.
ao podcast. Fala-nos um bocadinho de ti, o que é que tu fazes e qual é que é, assim, o teu meio.
Pronto, olha, desde já obrigado pelo convite, acima de tudo. Pronto, olhem. Sou Diogo Cunha, conhecido no mundo da internet como Cunhamor. Já faço o nome de Cunhamor desde os meus 10 anos. Vá, digamos, vamos ser honestos, vá, já faço desde os 12. Mas iniciei o meu mundo da internet aos 10 anos. E hoje em dia sou staff de uma das grandes comunidades de Portugal, Grow Up Esports. E por aí fora. Pronto, sou totalmente focado em tudo o que tem a ver com multimédia e marketing. É esse o meu grande foco. Aliás, marketing para mim é algo espantoso. Mas pronto, é mais ou menos um bocadinho
Sim.
sobre mim. Pronto, olha, comecei por apenas fazer um simples vídeo no YouTube. Viralizou, acabou por ser retirado do ar por motivos de copyright, né? E também um
Pois,
bocadinho
é o normal do YouTube, né?
é o normal do YouTube. Mas não só, depois, como vi que aquilo já tinha assim tanto visualização na altura,
Sim.
e era um bocadinho, epá, é melhor não colocar
Cringe.
isto. Yeah. E eu depois pensei, não, vamos tirar isso. E olha, em 2013, 2012, creio eu, criei o nome de Cunhamor. Cheguei aos 23 mil, parei no YouTube, vim para a Twitch e aos 10 mil parei de novo. Epá, já viste?
Opa, isto só chegas aos 10 mil.
É, ou seja, eu chego a uma marca e já estou cansado.
Já chega, já
Já
chega.
chega.
Já é muita gente para mim.
É verdade. Agora vou criar outro conteúdo, um novo, por acaso na Twitch, que vou voltar já, espero eu, em janeiro.
Ok, deve ser mais ou menos na altura que estiverem a ouvir o podcast, que é
Olha,
mais ou menos
pronto.
quando vai sair. Já, se calhar já poderão ver o Cunhamor na Twitch.
Siga.
E fala-nos um bocadinho o que é Grow Up Esports, como é que foste lá parar, o que é que tu fazes.
Ora, muito bem, os Grow Up Esports são uma organização sem fins lucrativos, totalmente focada nos jogos eletrónicos, criada em 2002. E é uma família de apoio, entre
Ou seja,
ajudas.
já são 20 anos de
20 anos.
organização.
20 anos de existência e 20 anos desta grande equipa, desta grande família. E por sinal, eu já estou dentro dos Grow Up, já vai fazer o quarto ano, e sou staff há 3 anos. Praticamente. Ou seja, eu um ano depois virei staff. Pronto.
Sim. Tiveste ali um pequeno curto espaço de.
Sim, é assim. Também vou ser sincero. Eu antes não conhecia 100% dos Grow Up. Já sabia que havia uma organização chamada
Sim,
Grow
sim,
Up.
sim.
O meu conhecimento foi a partir do primeiro dia que eu comecei a estar cá dentro da comunidade, estás a ver? No meio disto tudo, o que é que surgiu? Surgiu laços de amizade, surgiu oportunidades, que muitos não têm ainda essa oportunidade, mas é oportunidades de criar amizades, de conhecimento, partilha. E às vezes essas pequenas coisas, que para mim são grandes coisas, fazem totalmente o significado. Estás a ver? Mas olha,
Sim.
como é que eu vim parar nos Grow Up? Olha, foi um clique, honestamente. Eu tinha várias pessoas dentro dos Grow Up, conhecidas. Uma delas era a Narizinho, pronto, que por acaso foi por causa dela que eu entrei. Mas logo a partir daí, olha, fui recebido 5 estrelas, amei. E pronto, ao longo do tempo fui partilhando esta paixão com eles. E surgiu uma oportunidade na fábrica da Melca, que foi ali no, nos lados de Cacém, creio que não é dele, Cacém, Martins,
Sim.
em que, pronto, eles precisavam de ajuda para editar vídeos, e eu, olha, porque não, já
Sim,
fazia YouTube, né?
exatamente. Já tinhas a experiência.
Já tinha experiência, ajudei o útil ao agradável, olha, pronto, se precisarem de ajuda, estou cá. E a partir daí comecei a ser editor, e houve uma pessoa que saiu da Stream Staff, e olha, chamaram-me. E hoje em dia, pronto, olha, sou coordenador dos streamers do Grow Up, faço a gestão do nosso espaço Arena Grow Up, e também tenho outras coisas que eu
Sim,
faço, redes sociais.
também fazes mais ou menos a gestão de tudo que é eventos
Eventos,
e
sim.
assim.
Sim.
Agora, por falar em eventos, vamos aqui fazer um
Bora.
segue. Nós conhecemos num evento, no Tech
É
Days de
verdade.
Aveiro, através de um amigo em comum.
É verdade.
Epá, e uma coisa que eu senti bastante também com vocês nos Grow Up foi ali um acolhimento de toda a gente. Eu, um estranho, chegar lá e vocês todos, epá, malta 5 estrelas,
É
tudo,
verdade.
tudo espetacular. Epá, sem razão de queixa nenhuma.
É verdade. Por acaso nós ligamos muito à parte da união. É assim. Já aconteceu um monte de vezes, né? Que uma pessoa vai ali e nós metemos logo a conversa. Ou seja, numa forma de tranquilizar, de manter o sossego, criar laços com a pessoa em questão, estás a ver? E por
Sim.
acaso existe poucas. Eu não vou dizer organização e tal, mas eu vou dizer, há poucas pessoas que têm. Que chegam só ao pé da pessoa e tentam, pronto, conhecer a pessoa a 100%, ou seja, mostrar interesse,
Sim,
estás
sim, sim.
a ver? E hoje em dia, tudo o que tu fazes é discriminado, é literalmente, ou seja, aponta-te logo o dedo.
Sim, um
Pronto.
bocadinho, é um bocadinho assim, é.
E nós hoje em.
Infelizmente.
Infelizmente é assim, exatamente. E nós. Agarramos a mão, damos a mão e damos a oportunidade às pessoas para criar uma nova. Entre aspas, vívida, posso dizer assim, com base do conhecimento, com base da aprendizagem, com base do entretenimento, de criar laços de amizade e por aí fora. Pronto, é muito esse o nosso grande foco em eventos: é o pessoal estar
Sim.
todos juntos, se divertirem, conhecerem uns aos outros pessoalmente e, acima de tudo, criar ainda mais laços do que eles já têm, óbvio.
Olha, um momento que eu me lembro bastante do Tech Days Aveiro foi no último dia, no domingo. Eu cheguei lá à vossa barraca, estava à procura do Rick. Pensei, pronto, ele só pode estar
Sim.
nos Grow Up, não estava. E o Renato Games,
Sim.
ele veio ter comigo. Então, o que é que estás aqui a fazer? Eu, ah, vim aqui à procura do Rick. Ah, ele não está aqui. Olha, joga aí um CS comigo. Vamos fazer um para um. Pá, tivemos ali, fizemos logo ali dois ou três jogos de um para um.
Estás a
Pá,
ver?
espetacular.
É algo incrível, é algo
Não,
incrível. E além
isso.
disso, sem contar, e há outra coisa que também aconteceu no dentro do grupo contigo, que foi, nós temos convidados. Para uma festa e eu colocar-te
Ah,
lá
sim, exatamente, exatamente.
e pronto, foi a
Foi
balada toda
verdade.
pela noite.
Nós fizemos a festa, nós lançámos os foguetes e apanhámos as canas.
É verdade. Nós é que fazíamos a festa, pá, não
Foi,
precisávamos.
mas foi. Era
Foi
só o
algo.
DJ e nós.
Era só dizer nós. Mas pá, é algo que faz a diferença, estás a ver? Nós fomos muito ligados os convívios, estás a ver?
Sim. Para mim
Não.
é uma das partes mais importantes deste tipo de coisas. É uma das partes
Sim.
que eu gosto muito dos eventos. É a falar com a malta, estar com a malta,
Sem dúvida.
pá, conhecer pessoas. Pá, agora na Comic Con que aconteceu há pouco tempo para nós, por exemplo, fui ter com vocês, na boa, né? Como é óbvio. Você sabia que vocês lá estavam, tinha que lá ir ter com vocês.
Claro.
Pá, e, por exemplo, não sei se conhece o Ulisses do Squared Potato.
Não estou a ver no momento.
Epá, é um rapaz que também faz podcasts, faz reviews de jogos e
Ok.
tudo. Epá, eu cheguei ao pé dele e começámos a falar como dois conhecidos há muito tempo. Epá, a malta toda é 5 estrelas e não tenham medo. Às vezes as pessoas têm medo de chegarem ao pé e falarem por causa daquela coisa de serem famosos, entre aspas,
Bem visto.
De serem pessoas mais importantes, entre aspas. É pá, mas nós somos pessoas, nós, vocês, toda a
Somos
gente
todos
é, somos
humanos.
todas pessoas como as outras.
É
Ninguém,
verdade.
acho que, pelo menos do que eu tenho sentido, toda a malta que eu conheci, pá, ninguém tem aquele complexo de superioridade nenhum.
Olha, eu vou-te ser sincero. Eu antes era convidado para eventos e por aí fora. Eu não vou referir quais são, obviamente. Mas era convidado para eventos. E muitos deles, eu recusava estar numa mesa. E eu vou-te explicar porquê. Ao tu estás numa mesa, tu só tens tipo 5, 10 segundos a conviver com a pessoa que te apoia. Ou seja, é só um autógrafo, uma foto, já está, podes ir, segue outro, estás a ver? E o meu grande foco nessa altura, quando era chamado para esses eventos, era passar o tempo com as pessoas que me apoiam. Ou seja, se eles apoiam a nós, porque é que nós também não vamos apoiar eles numa pequena conversa ou algo assim?
Claro, é sempre bom
Faz o
estarmos
dia.
ali a receber aquele carinho, vá,
Exatamente.
de quem nós seguimos, de quem nós, vá,
Exatamente.
seguimos tanta vez diariamente. Ah, é sempre bom.
E por acaso eu agarro muito esse meu pensar, essa minha forma de ser, e trago também para os grow-up, porque assim, aqui dentro dos grow-up não existem individualismos, ou seja, aqui é toda a gente tratada da mesma forma, não existem os grandes, não existem os pequenos, porque afinal de contas eles acabam por sempre fazer o mesmo trabalho, ou seja, acabam todos por fazer stream, estás a ver? E não é por teres grandes números que significa que sejas uma boa pessoa, que tenhas qualidade, que sejas, estás a ver? Há pessoas que podem ser assim, têm tudo, né? Mas há outras que, pronto, que infelizmente não têm essa virtude, estás a entender?
Sim.
Mas hoje em dia, epá, dentro dos grupos é o que é, não existem qualquer tipo de individualismos, toda a gente é tratada da mesma forma, somos todos grandes, independente dos números, obviamente, independente dos tamanhos, somos todos grandes da forma como somos.
Nota-se, na vossa banca estão lá todos sempre muito unidos, estão sempre todos a
É
falar uns
verdade.
com os outros, não interessa. Eu, para ser honesto, eu não, já fui de tweets, já não sou de ver tweets assiduamente, passam fases, né?
Claro, claro.
Não conheço quem é que tem mais seguidores ou menos, ou mais views ou menos, mas vocês todos tratam-se ali por igual, todos como
Ah,
amigos,
sem
como
dúvida.
realmente são. E não há distinção nenhuma de números, vá, de estatísticas.
Sim, nem pode haver, honestamente. Claro que se nós tivermos que dizer quem é que tem mais followers e isso tudo, claro que dizemos, né? Quem é que tem melhores estatísticas. Mas nós temos de dar aqui esquivar um bocadinho essas estatísticas e focar-nos mais à parte da união e de família.
Pois. Isso, pois, às vezes também pode trazer um bocado aquele mau ambiente dentro da própria equipa. Que depois pode haver
É verdade.
aquele tratamento melhor aos que têm
Tem as
mais números,
rivalidades.
e depois, só que depois cria rivalidade dentro da própria equipa e cria
Exato.
mal-estar, cria aquela. E.
E hoje em dia não vale a pena teres rivalidades com ninguém, estás a ver? Quer que seja streamers, quer que sejam equipas de esportes, quer que seja jogos profissionais, hoje em dia não vale a pena tu teres. Ok, dentro do jogo competitivo, ok,
Sim,
rivalidade,
sim.
blá blá blá, ok.
Mas
Mas
dentro do jogo, enquanto estás a
dentro do
jogar.
jogo, mas também dentro de uma forma saudável, ou seja, ser
Sim.
saudável uns com os outros. Porque no meio disto, nós estamos todos a fazer o mesmo trabalho, que é mostrar lá fora que nós, Portugal, somos grandes. Podemos ser um país muito pequeno, estás a ver? Mas ao final de contas, nós somos um país com um grande número de bons jogadores, de bons streamers, de boas equipas
Pá,
profissionais.
temos muitos casos disso em Portugal.
Sem
Temos.
dúvida.
Epá, temos o Fox, que é um dos exemplos que
Fox,
chegou aos.
Movement.
O MoveMind, olha, o MoveMind é daquelas pessoas que é 5 estrelas, apesar
Claro.
dos números todos que tem, de ser
Sem dúvida.
do maior. É o maior streamer de Portugal atualmente, diria. Epá, ganhou o prémio de melhor streamer europeu,
Sim.
ganhou muita coisa, tem muita fama. Epá, eu já falei com ele duas ou três vezes e o gajo. Lembra-se de mim, sabe quem que eu era? Pá, o gajo
Não.
super simpático.
Normalmente a fama traz totalmente um distúrbio mental, honestamente. Quer dizer, se for controlado, obviamente, mas lá
Sim.
está. Eu acho que o MoveMind é um exemplo total de streamer barra pessoa, obviamente, que nós temos nesta comunidade de Portugal. E é interessante ver que ele começou do zero, obviamente. Quase todos começaram do zero, honestamente, mas pronto.
Sim. Pá, mas ele começou abaixo do zero, pelo que
E
já
baixo
ouvi
do zero.
da história dele.
Exatamente. E é das poucas pessoas que devemos valorizar por esse mesmo motivo, né?
Ele mantém-se muito humilde, apesar de tudo o que já alcançou. É
Sem
um.
dúvida, sem dúvida. Isso eu concordo.
Isso. Olha, outra coisa, não sei se estás muito dentro dessa parte na tua equipa, mas de esportes. O que é
Ok.
que. Explica aí. O
É
que é que
assim.
vocês fazem? Que equipas é que têm?
Ok, é assim, neste momento é assim, nós continuamos a ter equipas de esportes, continuamos a competir, obviamente, mas neste momento nós estamos a esquivar-nos um bocadinho da parte dos esportes e mais para a parte da educação. Nós temos equipas ativas, neste momento, temos a de Free Fire, temos Valorant, e também outras offline, mas nós temos também, mas online precisamente vai ser Valorant e Free Fire. Temos as offline, mas pronto, isso não é. Não têm
Sim, não estão a
competitivo
competir.
ao competir, mas é como estava a dizer, nós estamos a deixar um bocadinho essa parte de ser conhecida por uma equipa profissional ou por aí fora, e estamos aí para a base do,
da comunidade mesmo.
Da comunidade e da educação, ou seja, com a abertura da arena, nós estamos a ver que há muitos miúdos que têm... Não têm o devido cuidado quando estão a jogar, estás a ver?
Pois,
e a nossa função é tentar fazer de uma forma em que eles joguem, mas que ao mesmo tempo seja algo produtivo para o aproveitamento escolar, para a comunicação social, esquivar problemas como o bullying, as depressões. Ou seja, nós estamos a focar-nos mais nesta área, estás a entender?
Sim. Mais de ajuda às crianças para evitarem, por exemplo, muitos problemas de vícios, muitos problemas de para gastarem dinheiro à toa, esse tipo de problemas que são...
Olha, posso dizer, até houve, como eu estou lá a trabalhar na arena, houve no ano passado, não foi no ano passado, foi quase o início deste ano, vá, deve ter sido por volta de março para aí a fevereiro, com um rapaz agarrou no cartão de crédito da mãe, sabia o PIN da mãe e tudo, e gastou 2 mil euros em Roblox, em Robux, só para tu ver, está a ver? Claro que a mãe mandou vir com toda a gente, né? Mandou vir connosco e isso tudo, mas afinal de contas nós não tínhamos culpa com o rapaz ter tirado.
Claro que não.
Está a ver? Mas é isso que nós temos de tentar evitar, é que eles não façam estas asneiras.
Sim.
Porque depois isso totalmente vai estragar completamente o ambiente familiar, né? Lá em casa.
E nem só, vai estragar o ambiente económico, pode estragar alguma vida, pode estragar
e talvez
muita coisa.
Ele roubar esta... Pronto, roubar entre aspas, vá, tirou o dinheiro da mãe. Sim. No futuro pode-se ser ainda pior. Estás a ver? E há uma forma de nós precavermos estas situações todas, é isso que nós estamos a fazer.
Estás a ver? Olha, isso é uma excelente iniciativa, especialmente porque, pá, do que eu vejo agora, da experiência que eu tenho tido com crianças mais novas, é que eles não têm os limites dos jogos.
É não verdade. Têm, sim,
não,
sim.
Têm, não, têm, não sabem quando parar, não sabem quando escolher fazer a coisa, o que é certo, o que é errado, simplesmente fazem, não têm aqueles bloqueios de, ok, pá, estou a jogar há muito tempo, se calhar devia parar, ou...
É assim,
também vejo muitos problemas de, tipo, raiva.
Sim, mas é assim, isso tudo se inicia na aprendizagem, porque é assim, muitos dos pais que vão ao quarto
problema,
do filho...
O problema também... Epá, normalmente está sempre nos pais,
claro,
não, não é só das crianças.
Sim, mas o que eu estou a dizer é, por exemplo, vamos supor, muitos dos pais, quando for eu tiro esse exemplo por acaso de um dos fundadores do Grow Up, que é o Telmo, o Armageddon. Ele diz sempre isto: normalmente os pais, quando vão a um jogo de futebol, estão sempre a gritar pelo filho, estão sempre a dizer vai, força, isso tudo, e depois também mandam algumas asneiras para aí fora, né? Ou seja, estão sempre a apoiar. Mas quando o filho está no quarto e está a jogar algum jogo, o que é que o pai faz, ou a mãe? Abre a porta, vê e depois fecha. Ou seja, eles aqui criam uma barreira, estás a entender?
Criam uma barreira. Como se fosse tipo uma vergonha estar a jogar.
Por exemplo, era importante se os pais fossem até teu filho e perguntar, então, o que é que estás a jogar? O que é que estás a fazer? O jogo é fixe? Estás a gostar? Sim. Ou seja, tentar conviver, porque assim tu estás a mostrar um interesse, não é no jogo, mas assim, um interesse no teu filho.
Na vida da criança?
Na vida do jovem. E fazendo, parecendo que não, isso dá totalmente outra visibilidade, talvez, para a pessoa que está a jogar.
Pois. Eu acho que também esse problema dos mais velhos, vá, digamos assim, dos pais de hoje em dia, é que também aquela visão que temos, que eles têm dos videojogos, é muito afetada pelos mídia, pelos telejornais, pelos jornais, que veem os videojogos como se fosse uma coisa má.
É assim, não, nada é mau, a não ser que seja excessivo.
Olha, o que eu costumo dizer, tudo o que é excesso faz mal.
Estás a ver? É isso.
Tudo. Quer seja água, quer seja comida, quer seja tudo que é em excesso faz mal.
Olha, posso-te agarrar um grande exemplo. os jogos são tão um distúrbio, é um problema tão enorme que eu tive um rapaz que chegou à arena com 8 negativas e melhorou para 5. Usufruindo da arena, apenas com o jogo. Parecendo que não, isso é uma grande conquista.
Olha, sim, tem vindo a sair cada vez mais estudos e mais estudos que as crianças que jogam videojogos, claro que num espaço controlado, num limites de tempo controlados e
Sim.
assim, sem abusar, fazem, têm melhores notas, melhoram as notas,
Sem
têm
dúvida.
atenção aumentada, têm reflexos mais rápidos, têm uma retenção de informação muito maior e
Sim.
estamos cada vez a ver mais estudos sobre isso e sobre os benefícios de jogar videojogos. Claro que tudo dentro de, sem excessos, sem né, não vamos abusar nos videojogos,
Claro,
também
claro.
faz bem até um certo ponto, mas
Óbvio.
temos visto isso e isto também era uma coisa boa que se deve ensinar e que pelos vistos vocês estão a fazer, o que eu acho excelente, que também se devia trazer para a mídia portuguesa, porque a mídia portuguesa só os videojogos fazem mal e causam isto e causam
Pois.
aquilo, causam violência e causam tudo e mais alguma coisa. E a realidade não é bem assim.
Pá, e nós estamos a tentar mudar um bocadinho, pronto, estamos a contradizer, obviamente, os mídia, mas afinal de contas, os mídia dizem uma coisa, mas quem passa é quem está por trás disto, ou seja, quem está a jogar, quem está a educar, ou seja, a mídia é uma coisa. Quem está a passar por ela é outra. Estás a ver? Mas pronto.
Completamente. Pá. Mas acho que é um excelente programa, se puder chamar assim, é uma excelente iniciativa que vocês estão a fazer, porque acho que para além de tudo é preciso educar as crianças e fazê-las perceber dos benefícios, mas também
Malefícios.
exatamente, dos malefícios que tudo traz, né? Porque jogar videojogos é muito bonito, nós todos jogamos e todos gostamos, mas também há que saber
É
meter
gerir
o
o
pé no
tempo.
travão. É meter o pé no travão.
É gerir o tempo. Por isso é que eu tenho sempre um banco de horas ali no, na arena. Ou seja, normalmente o miúdo vem, eu dou-lhe sempre 1 hora e meia. Pois é, uma pausazinha. E se ele quiser esperar, tem que. E se ele quiser entrar novamente, tem que cumprir com
Tem que
essa pausa.
esperar. Yep.
Assim também
Sim.
damos oportunidade para outras pessoas. Olha, por acaso batemos um recorde há pouco. Na semana passada, em que registrei quase 70 entradas em um único dia, o que é muito mesmo. Ou seja, a arena está aberta das 11 até às 19, com a pausa das 14 às 15, e ter 70
70
entradas
pessoas.
é muito mesmo.
São 70 pessoas que por lá passaram.
É verdade, e nós já registramos mais de. Estamos a chegar agora aos 5.500 pessoas. Que usufruíram da arena em 1 ano.
Isso é mesmo muita gente.
É assim, estamos
Sim.
a conquistar talvez o sorriso de pais, o sorriso das crianças.
Mas essas coisas também são bastante importantes, porque essas arenas e essas coisas também dão possibilidade a muitos miúdos que se calhar não têm possibilidade de ter uma consola, não têm
Sim,
possibilidade de
é
ter um
isso
computador
mesmo.
em casa,
É
podem
isso.
ter um espaço seguro. Os pais sentem que aquilo é um espaço seguro onde as crianças podem estar, podem também brincar, podem
É verdade.
aprender e podem ser crianças naquele espaço seguro.
Sim, porque o sítio onde é a Casa da Juventude, a Tapada das Mercês, e por acaso aquele é um sítio seguro, é um espaço onde tem total controle, ou seja, está totalmente controlado, desde dentro da sala, fora da sala, ou seja, há sempre o controle, há sempre o espaço seguro, e o conceito é esse mesmo que nós queremos dar, é que acima de tudo seja um espaço seguro e que os pais tenham consideração pelo sítio que é. Mas pronto, no meio disso tudo é promover os jogos eletrónicos de uma forma saudável.
Exato. Acho que isso é o mais importante e é o que eu espero pelo futuro e que estou a ver, por exemplo, muitos de nós no futuro que seremos pais, vamos conseguir trazer uma mais abertura aos videojogos e
Sim.
saber também, pá, pronto,
Pois.
sabemos melhor controlar e ter noção do que é que são os videojogos aos nossos filhos
Exatamente.
e saber perceber, ok, agora já estás a abusar ou. olha, se calhar esse jogo não é para ti, esse jogo se calhar espera daqui a 1, 2 anos, ou...
Assim, no meio disso tudo é. Isto varia de geração para geração, né?
Sim, exatamente.
Por isso é que, pronto, e também é importante fundamentar isto. Aquilo é. O sítio onde eu estou a trabalhar é um espaço público, ou seja, não existe pagamentos nem nada disso. Ou seja, não tens de pagar semanalmente, não tens de pagar mensalmente, não tens de pagar diariamente, nada. Aquilo é um espaço público e não tens de pagar pela entrada. Ou seja, obviamente, tens de fazer inscrição, chegar ao pé de mim e dizer, olha.
Sim.
Querem entrar, blá blá blá, obviamente, a gestão da
Sim,
organização e
sim, sim, sim.
dinamização do espaço, mas aquilo não tem qualquer tipo de custo. É
Isso
importante, fundamental.
também é outra coisa muito importante, porque, pá, como tu sabes, como eu sei, o mundo dos videojogos não é propriamente uma coisa barata de se estar. Não é propriamente
É verdade.
assim. Olha, para quem tem uma Switch e uma PlayStation, já.
É tirar ali um rim, basicamente.
Se calhar os
Se
dois,
calhar os dois, exato.
se calhar os dois,
Se calhar os dois, não. Mas por acaso esta indústria é muito cara e admite-se. Mas também.
pá, também é uma indústria que consome muito dinheiro a ser produzida. Ou seja,
Sim, lá está.
fazer um jogo hoje em dia
Obviamente.
custa muito dinheiro, envolve muitas pessoas e
Obviamente.
os preços até
Olha, e por
são
acaso.
justos. Eu acho que os preços são justos, alguns.
Sim, alguns, exatamente. Mas por acaso eu na arena, se vejo o miúdo a piratear um jogo ali no Torrent ou assim, eu vou logo avisar. Eu vou logo avisar. Porque
Opa.
imagina quantas pessoas é que tiveram a trabalhar num jogo. Ou seja, vamos pôr. Epá, vamos pensar. Deixa cá ver num jogo. Olha, sei lá, God of War. Por exemplo,
Deve
God
estar
of
para
War.
aí tipo 5 mil pessoas, só se calhar na parte de tipo de edição ou de
Vá.
tipo modelagem de pessoas e coisas assim.
Imagina, vamos pôr 100 pessoas. Vá, 100 pessoas. Vamos dar aqui um número à toa. 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão ser pagos pelo trabalho a partir do momento em que, obviamente, têm o lançamento do jogo, estão a trabalhar mensalmente, isso tudo. Pronto.
Exatamente. Enquanto o jogo não sai, são pagos aquele ordenado mensal, tipo
Exatamente.
base. Mas depois vão ganhar consoante as vendas do
Estás a
jogo.
entender? E agora imagina uma pessoa que craqueia o jogo.
Ou melhor, podem não ganhar consoante as vendas do jogo, mas a venda do jogo dá dinheiro ao estúdio para pagar essas pessoas.
Pronto, exatamente. Mas agora imagina as pessoas que vão craquear um jogo. Tu não estás a. Tu estás literalmente a fazer.
Estás a
É uma
matar a
fraude!
indústria.
Estás a matar a
Estás a
indústria!
mandar isto. Eu
Estás a ver?
percebi isso. Eu antes também, opá, vou ser honesto, quando era mais pequeno eu só
Eu
queria ir a jogar.
também, eu também.
Tipo, toda a gente pirateou jogos quando era mais novo.
Obviamente,
Mas depois
eu
do
também.
momento em que eu me comecei a perceber, ok, mas eu a fazer isto, eu estou só a aproveitar para mim, estou só a ser egoísta e as pessoas que fazem os jogos não estão a receber nada do que eu faço. E vamos imaginar, tipo, estúdios indie que têm praticamente zero de dinheiro. Fazem aquilo por gosto, praticamente, muitos deles. Antigamente era mais, mas hoje em dia já tem muitos apoios. Mas antigamente eles faziam tudo por gosto, muitas vezes sem receber um tostão durante anos e anos, e depois tudo ia depender com as vendas. Se o jogo não vendesse, fosse sempre craqueado, aquelas pessoas que trabalharam anos e anos para dar-nos um jogo que nós gostamos, não recebem nada.
Isso é verdade. Isso é muito verdade. Além disso, tipo, nós estamos a pagar por um jogo de qualidade, um jogo bom. Obviamente existem as críticas pessoais, obviamente, mas acima de tudo estás a
Pá,
pagar pelo
mas.
jogo. Estás a
Ou
pagar
seja,
pelo trabalho que
pelo
fizeram.
trabalho. Exatamente. Pá.
É por isso é que craquear um jogo para mim.
Pá, para mim já não faz sentido. Já não faz sentido. Para mim
Eu prefiro
já
pagar um jogo
mete.
caro do que
Eu prefiro
craquear.
esperar tipo 1 ou 2 anos e apanhar o jogo em promoção e comprá-lo. Tipo na
Por
Steam, que há
exemplo,
sempre
por
muitas
exemplo.
promoções. Pá, prefiro. Até Kinguin, G2A e essas coisas que até vendem as coisas baratas, apesar de não ser o mais ético, mas
Sim.
tipo, prefiro estar a comprar aqui ou
Exatamente.
assim do que estar a craquear o jogo porque é mesmo.
Tens montes de lojas. Ou seja, ok, vamos supor, a Steam pode ter os preços que é. Ok, tranquilo. Mas tens Instant Gamings, tens G2A, tens Ineba, tens tantas plataformas de venda de jogos, que pronto.
E baratos, já não há desculpa para. Os únicos jogos caros que se vê é o quê? Switch, PlayStation.
Sim, mas é assim, então,
e Xbox, porque são.
Eu talvez pronto, o craquear, eu também. Eu às vezes tento pôr nos dois lados, ou seja, põe obviamente na parte dos criadores de jogo, mas depois penso assim, epá, as pessoas podem não ter
eu percebo
para tal, estás a ver?
Eu percebo que as pessoas não tenham. Às
e
vezes
nós
não tenho o
chegamos
dinheiro.
Aqui num loop de
Epá,
sentimentos.
Olha, para mim, eu penso assim, mesmo que tu não tenhas o dinheiro agora, epá, espera mais um ano, espera dois, o jogo não se vai embora, o jogo vai continuar lá.
Por exemplo,
vais apanhar, durante esse tempo, podes apanhar muitas promoções. Eu já apanhei jogos com 50%, 60%, 70% de promoção na Steam. Epá, já aproveitei lojas em que, por exemplo, o jogo custava 50€, comprei-o a 30 e tal.
Por exemplo.
Pá, por exemplo, para mim o Legends Arceus custou-me 40€. Em Portugal estava a 60.
Eu vou dar um exemplo. Um jogo que saiu, que era o Black Ops 2. Que eu adoro, para quem não sabe, eu adoro Call of Duty. Para mim, esqueça, o Call of Duty para mim está no sangue.
Nunca joguei nenhum.
Ah! Meu Deus, o crime! Eu sou mesmo. Epá, eu posso dizer, sou mesmo fanático. Fanático por Call of Duty. Pronto. E um dos grandes exemplos de promoção que eu tive é, por exemplo, eu estive. Pronto, o jogo saiu, foi caro na altura, mas depois, passado 6 anos, 6? 6 anos, exatamente. 6 anos, não foi 6 anos. Calma. 6 anos também já estou a usar. 2018, sim, foi. Foi. Passado 6 anos, o jogo, na Instant Gaming, eu comprei o jogo a 12€.
Yeah.
A 12€. Hoje em dia.
E tens o exemplo tipo do GTA V.
Sim, mas eu comprei em 2018. Atenção, eu comprei em 2018 o Black Ops 2 para o PC. Obviamente tinha para a PlayStation, mas eu queria PC. Quando eu comprei, estava a 12€. Neste preciso momento, o jogo está a vender-se a 30 ou 40€. Ou seja, subiu novamente. Eu não sei o que é que se passou!
De que eu sei, também o Black Ops 2 também é um jogo que muita gente está a voltar a jogar porque foi dos jogos, dos melhores
é
jogos.
Nostálgico.
De...
Yeah, é nostálgico.
A nostalgia
e
também vende
bateu,
muito hoje em dia.
Bateu totalmente o mercado de vendas. O Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, pá, esgotou, mano. Foi epá, uma revolução nesta indústria que não tens noção. Ou seja, foi montes de vendas. Nós estamos a falar de milhões e milhões de vendas.
Sim.
Estás a ver? Estás a ver o que é que eles fizeram nesta indústria?
Tipo, Modern Warfare 2 já é bastante antigo e na altura vendeu Modern Warfare 2, foi dos jogos mais vendidos da altura. E era...
Foi assim, foi. Yeah. Foi logo. Mas epá, lá está. Valorizo muito para quem faz um jogo. E depois dá isto ao mundo, epá, o trabalho que não foi.
Sim, não é fácil, eu já tentei, opá, naquela brincadeira, olha, vou mexer aqui no Unreal Engine só para brincar um bocadinho. Okay. Epá, aquilo é uma confusão, eu não percebo nada daquilo, aquilo é um trabalho imenso.
Yeah.
Pá, imagina aqueles estúdios de tipo uma só pessoa, tipo Stardew Valley, foi
por
só
exemplo,
uma pessoa que fez.
Olha, eu fiz um... Aliás, fiz entre aspas, pronto, foi uma tentativa, vá, no Unity, de um joguinho assim, desarrasca. E aquele jogo, epá, foi mesmo jogo pronto de...
Sim, aqueles de...
Desarrasca, estás a ver?
Só pra...
Do meu nome, literalmente, epá, aquilo foi feito na escola, ou seja... Nós tínhamos os períodos, tínhamos o terceiro período, olha, pronto, durou-me quase o terceiro período, quase todo, pronto.
Ah, são 3 meses.
Está a ver? Não, ok, então foi mais. Então foi mais do que 3 meses. Por isso, epá, lá está, eu gostava de aprender a trabalhar em algo de que seja produtivo, fazer um jogo, em programação, por exemplo, mas epá... Não é uma coisa que me chama a atenção.
Pá, eu gostava mais da parte tipo writing e directing do jogo. Acho que Tipo, porque eu, como programação, eu posso estar aqui a aprender que eu não vou aprender nada, que eu não percebo nada de
Eu também não.
programação, é
Eu
zero à
também não.
esquerda,
Também não sou
modelagem
desses.
3D, modelagem 3D também me passa ao lado. Só vendo tutoriais no YouTube.
Olha, eu, por exemplo, eu tive o curso de multimédia e tive que aprender isso tudo, estás a ver? E, epá, foi ali um delírio total. Mas pronto, teve que ser.
Sim, mas acho que temos que apoiar também a indústria e é com este tipo de coisas que também se apoia a indústria e eu sei que às vezes custa dar 60, 70 euros por um jogo, é difícil para toda a gente, para algumas pessoas não, mas é difícil às vezes dar esse dinheiro por um jogo que é muito dinheiro. Eu percebo que seja muito dinheiro. Se não puderem comprar logo, excepto aqueles jogos tipo Call of Duty em que tem uma base muito anual, ou tipo FIFA, que tem uma base muito anual de jogadores, e depois quando sai o novo já não há ninguém a jogar o antigo. Esse aí eu percebo que tem que se comprar logo. Mas aqueles jogos tipo God of War, estavas a dar o exemplo, daqui a 4 ou 5 anos o jogo está a 20 euros. Eu não. Ou vai estar tipo no PS Plus ou qualquer coisa assim. Não há necessidade nenhuma de estares a gastar dinheiro à toa às vezes para jogar esses jogos. Se não puderes comprar logo, espera.
Nós tivemos até um exemplo, olha, temos agora, eu quando a jogar agora, por acaso, o God of War 3, compraste a um preço e hoje em dia está grátis na Plus.
Exatamente.
É um exemplo. Tens outros jogos na Plus, o
Olha,
Uncharted, por exemplo.
Uncharted, tenho aqui os origi ainda tenho ali os CDs, as caixas originais dos três primeiros Uncharted
Pá,
para
eu, o Uncharted
PS3.
também foi, epá, fez parte da minha infância, totalmente.
A mim também, a mim foi dos jogos que mais
Uncharted,
marcou.
Naughtygog, não brinca,
Não,
né?
não.
Uncharted, Call
Olha,
of
por
Duty.
exemplo, eu nunca tinha jogado The Last of Us, nunca tinha jogado. Quando comprei a PS5, quando compravas o PS Plus, tinhas aquela collection ao início.
Sim,
Tinha
sim,
de lá
sim, sim, sim.
o The Last of Us e joguei-o de borla. Ou seja, pagava quê? Na altura eram 10 euros, 8, 9 euros por mês. E estava a jogá-lo. Só precisei de um mês para passar. Tu só precisas gastar tipo 10 euros e passas dois ou três jogos.
Por exemplo, olha, vou-te fazer aqui uma pergunta. Diz-me,
Estás à vontade.
três jogos que te marcaram a vida, da infância.
Três jogos. Uncharted 1, 2 e 3. Não, estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. Os Uncharted, tipo,
Ok,
pronto, eu
Uncharted.
conto como são um jogo, é uma saga. Olha, o Buzz do
Oh
quiz
my
dos
God!
comandos.
Eu usava os
Eu
macacos.
jogava boa. O dos macacos era só da PS2, eu só tive a PS3.
Ah,
Marcou-me
os
boa
macaquinhos eram tão
infância.
bons. Ok, o Buzz, o Buzz também foi fixe.
E eu estou a ver os da PS3 porque eu joguei mais da PS3. Estava a ver ali um jogão, Little Big Planet.
Eu jogava tanto isso na PSP.
Eu jogava bué na PS3, tenho o 1 e o 2 e agora tens o 3 no PS Plus.
Ok, queres saber os meus?
Quero, claro,
Pronto,
claro.
primeiro, Call of Duty.
Claro, né?
Pronto, teve que ser, né? Está no sangue. Segundo, Invisibles.
Eish, olha, tenho aqui outra coisa, os Skylanders.
Não,
Tenho-os
mas
aqui todos.
Invisibles.
Todos?
Epá, tu não tens
Invisibles nunca. Eu
noção.
nunca tive a PSP, por isso nunca joguei
Olha,
Invisibles.
eu. Epá, eu. Desculpa, mas está-me a dar uma nostalgia enorme. Em que, literalmente, era um grupo de amigos, estávamos num colégio. Um colégio de apoio ao estudo, isso tudo.
Sim.
E havia sempre as férias. Era as férias todas a jogar Invisibles, todos.
Os
Tal! Tal!
Invisibles foi tipo a inspiração do Pokémon Go. Foi bué. Agora que eu estou a pensar nisso, os Invisibles foi a inspiração do Pokémon Go.
Oh Pokémon, é? Cá, para mim todos os fundadores estavam ali a jogar Invisible. Tinha, olha, pronto, vamos fazer isso com o Pokémon. Pronto, mas foi Call of Duty Invisibles. E aqui eu estou a tentar colocar se calhar dois, vá. Foi o Minecraft e foi o
Aí, a
Uncharted também.
Minecraft. Nem me
Epá.
lembrei do Minecraft. Eu jogava horas e horas e
E
horas
o
daquilo.
Minecraft para mim
Nunca cheguei
foi.
ao fim. Nunca matei o Ender Dragon em Survival.
Eu só queria tive.
Eu só queria construir, eu só queria construir no
Eu também
Minecraft.
sou um bocadinho assim, eu sou mais ligado, por exemplo, quando é uma sobrevivência, eu ignoro muito os objetivos e foco mais para fazer uma cidade, por exemplo.
Epá, eu não sou muito de jogos de sobrevivência, epá, nunca me chamou muito a atenção, epá, mas o Minecraft para mim era só creative e ir fazer tipo castelos e depois ver
Por
tutoriais no
exemplo,
YouTube e cenas assim
ei,
para ver.
pixel artist,
Ya, bué,
por
boas.
acaso foi uma boa altura, quando nós, quando havia o jogo, quando havia o Minecraft, os servidores e por aí fora, Skywars, Hunger Games,
Bué, ya.
epá, uff,
Bué. Hide and
epá,
Seek e essas coisas todas. Olha, Minecraft deve ser daqueles jogos mais cracados do mundo inteiro. Mas também mais
boa,
vendido. Mas também mais vendido.
é verdade, e não, eu lembro quando era youtuber, quando me fazia uma intro animada no YouTube, epá,
Eu cheguei a fazer dessas intros.
eu festejava, festejava de uma maneira, uff, não tens noção, pá, epá, mas são momentos nostálgicos e que ficam sempre marcados para a tua vida, estás a ver?
Pá, mas também. Hoje em dia tens poucos jogos que também te marcam assim, na minha opinião. Tens um ou outro,
É assim, eu vou, eu acho que
mas
é nós.
também tem muito a ver na altura que tu jogaste, porque na infância todos os jogos te vão marcar, tipo, os jogos
É
vão-te
isso
marcar de
mesmo.
outra maneira.
É isso mesmo.
Agora, por
Porque é
exemplo, para um
assim.
jogo te marcar tem que ser mesmo especial porque também tu já conheces e já
Por exemplo,
sabes.
por exemplo. Mas por exemplo, o que eu sou muito desta opinião. Tu, na altura, nós dizemos muito assim. Ah, já não se fazem jogos como era antigamente, nem nada disso, estás a ver? Nós talvez
Fazem,
dizemos
nós é,
isso.
fazem, só que nós é que já somos mais esquisitinhos a escolhê-los e a.
Isso também, mas é assim. Talvez as pessoas mais velhas que nós dizem o mesmo, estás a ver? Dizem o mesmo, mas agora eles já não querem saber deste jogo, mas jogam na mesma. Mas hoje em dia nós dizemos, ah, já não se fazem jogos antigamente como o Black Ops 2, como o Black Ops 1, ah, está tudo diferente. Mas talvez as pessoas que começaram a jogar neste preciso momento sintam que seja um jogo deles, estás a ver? Ou seja, que
Boa,
marcaram.
boa, boa.
Estás a ver? Por isso é que eu ligo muito, ou seja, tu chegaste a uma altura em que tu tinhas o tempo, tinhas todo o tempo no mundo, saías da escola, ias jogar e isso tudo. Hoje em dia, quando tu começas a crescer, quando tu começas a ter uma vida adulta,
Não é tão fácil
tu
teres aquele tempinho
exatamente
para
e
jogar.
também
Ou, também
acabas por
quando
ter outras
tens.
prioridades.
Pois, também é verdade, mas também às vezes quando tens o tempo é só tipo ali uma hora.
Por exemplo.
Não podes estar a jogar 4 ou 5 horas todas
Por
seguidas.
exemplo, olha, uma coisa que eu faço por acaso no meu trabalho é que quando eu não tenho grande coisa para fazer, eu vou jogar com os miúdos. Pronto. Claro que o jogo dos miúdos é o Fortnite e eu esqueço, né? Fortnite não.
Olha,
Vamos.
também joguei muito Fortnite, pá, e
Pronto.
tipo 400 ou 500 horas.
Eu
Eu
também.
era um parozão daquilo.
Pronto. Mas a questão é que eu jogo muito Valorante com os miúdos, por exemplo. Estás a ver? Jogo com os miúdos. Mas isso é só quando eu tenho tempo. Porque quando chego a casa, eu nem. Só para tu veres, eu deixei de streamar porque, pronto, foquei-me nos estudos, obviamente, quis focar-me noutra vida. E hoje em dia posso voltar a fazer streams, já podia voltar a fazer streams há algum tempo e não me apetece montar o PC porque eu tenho aqui a minha PlayStation. Comprei uma PlayStation 3 para jogar jogos antigos, só para tu veres. Estás a ver? E esse pequeno pouco tempo que eu tenho é só para estar com a minha namorada. Ou então fazer os deveres de casa, que é fazer o almoço para amanhã, o jantar. É, sei lá, meu, quando a vida de jovem é muito bonita. E é por isso que de vez em quando digo assim, ah, tenho saudades da escola, tenho saudades de estar na escola. Mas depois quando é na altura, é pá, começamos todos a chorar, né?
Não, eu percebo. Epá, uma pessoa também, depois também fica sem cabeça para jogar. Às vezes eu chegava do trabalho e assim, apetecia-me jogar, mas não apetece nada tipo jogar.
Sim. E tu temos sempre a contradizer aquilo que nós queremos ou contrafazer.
Eu percebo que isto é assim um bocado uma contradição. Que é, ah, se sabia jogar, ia jogar. Epá, mas apetece-te jogar pelo aquele tipo, não é vício, mas tu gostas mesmo de jogar, mas depois tipo não tens disponibilidade mental, a tua cabeça está completamente à
Por
nora,
exemplo.
nem te apetece tipo ligar a consola, nem te apetece ligar o PC,
É um
ou melhor,
exemplo grande.
tipo, ligas a TV, vês uma série e estás tipo com a cabeça noutro lado qualquer e nem te apetece estar ali focado a jogar.
É. É verdade. Olha, por acaso eu ando a jogar muito para ganhar novamente os troféus, que eu criei uma conta nova e eu
Eu
estou.
também, eu agora também, eu estou muito na coisa dos troféus.
Pá,
Prefiro jogar um jogo.
deixa-me adicionar
Tá
então.
bem, tá. A seguir já trocamos. A seguir já
Já trocamos
trocamos.
Nick Debs. Mas
Epá,
pronto,
mas.
é focar-me novamente nisso, estás a ver?
Olha,
Mas o tempo é
eu agora,
muito
sabes o que é que eu ando a
escasso.
fazer? Eu ando. Estou no Pokémon, no Violet.
Boa, boa. Aí é Pokémon Violet!
O novo que saiu. Olha, já completei praticamente o Pokédex todo.
Oh,
Ando a
Jesus!
completar o Pokédex todo. Só me falta apanhar tipo. Acho que me faltam 50 Pokémons. Mas depois, tipo, há os exclusivos. Só que como a minha
Isto é mesmo
namorada
vício.
tem o Scarlet, ela está a apanhar um extra e eu estou a apanhar um extra para depois trocarmos e ficarmos os dois com o Pokédex inteiro.
E depois perguntam-nos a nós: olha, tu tens namorada? Sim, eu tenho namorada,
Sim,
mas deixa-me jogar.
ela. Mas ela joga ali ao meu lado.
Olha, por exemplo, por acaso a minha namorada também jogamos muito Dead by Daylight, por exemplo.
Nunca, também nunca joguei.
Por acaso é um jogo que também jogamos muito. E Valorant também, Rim Royale.
Nós somos mais single players. Nós, tipo,
Ok.
imagina, ela está a jogar, por exemplo, na Switch, eu estou a jogar na
A
PlayStation, mas, tipo,
PlayStation.
temos ali, tipo, eu estou a jogar o meu jogo, ela está a jogar o dela, depois, tipo, queremos falar aquela pausa e o caralho, falamos um bocadito, ou vamos fazer o almoço ou o jantar ou assim, e depois
E depois um
vamos
tempinho
jogar.
também para namorar isso tudo.
Claro, também é preciso.
É verdade, é verdade, é verdade. Mas parece que não, eu acho que esta cena da namorada jogar, ou do namorado jogar, e depois ter aqui este convívio e isso, epá, é indiretamente estares a dar valor. Ou seja, são pequenas coisas
Acho
que.
também é importante, por exemplo, mesmo que se estiverem a ouvir isto e se forem raparigas e o vosso namorado jogue, ou vocês jogam e o vosso namorado não joga, acho também, ou ao contrário, vice-versa, há muitos desses. É mais comum o namorado jogar e a namorada não jogar,
Sim.
mas acho que também é importante a outra parte mostrar interesse. Olha,
Interesse.
o que é que estás a jogar? Olha,
Exatamente
posso
como
ir.
aos pais.
Posso, exatamente, olha, posso experimentar o jogo? Escolhe aí um jogo para experimentarmos. Por exemplo,
Olha.
It Takes Two, um jogo excelente para jogar em casal ou com os
Olha, por exemplo.
pais ou assim.
Olha, eu por acaso vou te tirar um exemplo. Pronto, eu adoro jogar com a minha namorada em alguns momentos, né? Que é, por
Às
exemplo,
vezes também.
às
Às
vezes é pá,
vezes.
aí é tirando do sério, né? Porque nós ensinamos ensino ela, faz isto, e ela faz totalmente o contrário, mas
Exato.
pronto.
Olha, agora imagina jogar Overcooked.
Isso é bem bom, meu. Isso é muito bom. Olha, por acaso é um jogo que podemos jogar também. Olha, um jogo de casal, hã? De casais. Hã?
Por
Era
acaso
qualquer.
é.
Dá para quatro?
Dá para quatro, é
Dá
verdade.
para quatro. Mas por acaso, era isso que eu ia dizer. É, por exemplo, a minha namorada a jogar, é pá, eu farto-me de rir. De rir. É pá, gargalhadas, gargalhadas. Porque ela a jogar, é pá, Valorant, é mesmo uma patinha tão grande, estás a ver? E eu fico-me a rir horas e horas a fio, porque é engraçado, estás a ver? É
Eu percebo
engraçado.
isso.
Mas depois há jogos que ela destrói-me, estás a ver? Mas é pá, farto-me de rir naquele momento exato, pum.
Olha, por exemplo, a minha namorada é muito. Quando estamos a jogar tipo aqueles jogos mais à ação, tipo It Takes Two ou assim,
Sim.
qualquer coisa, acontece qualquer coisa no ecrã, ela, botão de saltar, começa a saltar freneticamente, saltar, saltar, saltar. Não percebo o porquê.
Pá, se
Mas
calhar é bom
depois
vício.
Ela dá-me uma coça enorme, tipo em Stardew Valley e Animal Crossing e esse tipo de
Por
jogos.
exemplo.
Ela percebe tudo e eu, tipo, ok, boa. Tipo, eu
Tem
também jogo, mas tipo,
calma, respira fundo.
Ela
Pronto,
tem
ok.
tipo, tem lá os villagers, depois já fez tipo, já remodelou 20 casas e já fez isto na ilha e já fez aquilo.
Olha, por acaso, sabes
Calma.
bons desafios para se fazer em casal? Vamos supor, nem a mulher, nem o homem está-lhe a apetecer neste preciso momento, olha, lavar a louça. Vamos supor.
Quem ganhar, o
Quem
perdedor
ganhar,
lava a
o
louça.
perdedor lava a louça. Por exemplo, estás a ver? Era uma ideia, estás a ver? Eu, por acaso, já me aconteceu. Mas
Lavas a
pronto.
louça?
Não, lavar a louça não. Por acaso foi varrer o. o chão, por exemplo. Tá a ver? Ah, são jogos assim, são desafios assim engraçados para fazer, mas, em casal.
Por exemplo, tu também podes fazer isso com jogos de tabuleiro, podes fazer com jogos tipo
jogos todo tipo de coisas. Sem dúvida.
Yeah. Ah, também é uma coisa super engraçada para se fazer. Eu tenho muitos jogos de tabuleiro. Por acaso estão arrumados, não estão por aqui, porque eu não tenho espaço no meu quarto. Epá, mas por acaso é uma coisa que eu e a minha namorada fazemos muito, que é jogar jogos de tabuleiro, jogar jogos juntos. Por exemplo, eu tenho, tinha um no PS Plus que era o Saber é Poder.
Ok.
Epá, é aqueles jogos de trivia, tipo Buzz, só que ela já não pode jogar comigo, que eu ganho sempre. Ela está sempre chateada. quando jogamos, ela fica sempre chateada que eu ganho sempre. Então já não posso jogar um jogo com ela.
Já não pode ser, já não pode ser.
Nada. Pá, mas acho que é uma coisa super engraçada. E agora, falaste na PS3, eu tenho a minha PS3 a arranjar, que começou a sobreaquecer. Começava a desligar-se do nada. Problema de consolas antigas, tenho aqui bué de jogos. Pá, e é uma coisa que eu gostava, que era tipo, imagina, pegarmos nas consolas antigas e, tipo, jogar os jogos antigos.
Era alta cena, meu.
Yeah.
Estas gerações, pá... Epá, se focassem um bocadinho na nossa, era qualquer coisa. Mas também, se nós focássemos na antiga, também era qualquer coisa.
Mas, por exemplo...
Unreal Tournament, o meu primeiro.
Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu já experimentei o Super Mario 64... Super Mario 64, o grande jogo de Mario que toda a gente diz. Se eu te digo que joguei aquilo 2 minutos, estou a exagerar. Epá, não consegui dar com aquilo. O jogo é horrível. Para mim foi horrível jogar aquilo. Aquelas mecânicas, pá, eram más. Não sei se foi o port para a Switch que foi mal feito.
Se
não sei, também pode ser, mas tipo, imagina, eu acho que também tem ali aquela nostalgia de quem jogou o jogo original na consola original, pá, vai adorar aquilo, é pá, mas eu nunca joguei o jogo original, tentei, é pá, não deu.
É lá está, esta é a indústria antiga, a indústria atual, pá, é incrível, né? Porque
cada coisa teve o seu tempo e quem gosta teve faz...
Teve o seu destaque também, estás a ver?
E todas elas merecem, todos esses jogos merecem estar onde estão. Isso não há dúvida em contrário, mas
sem dúvida. Pá,
para mim, epá, não consegui mesmo.
Pronto, há pessoas para tudo, né?
Exatamente.
Há pessoas para tudo.
Está bem. Olha, acho que tens alguma coisa para dizer?
Bebam água.
Sim, olha, tenho que ir encher a minha garrafa.
Olha, eu também tenho que ir encher de Sprite. Epá, vocês não estão a ver, né? Porque nós estamos a fazer web ao mesmo tempo, né?
Sim, sim.
Epá, mas eu estou literalmente com uma garrafa de Sprite.
Sim, de 2 litros.
De litro e meio.
De litro e meio.
Ou seja, eu saio daqui deste podcast e se calhar é ir à casa de banho.
Libertar o gás.
Libertar o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo. Vai ser vai ser um vulcão. Pá. Talvez o Everest vai ser novamente visto. Ativo.
Está bem. Está bem, Cunha. Olha, foi um prazer falar contigo.
O prazer aqui é todo meu.
Temos aqui uma conversa espetacular.
É incrível, sim.
Sobre tudo e mais alguma coisa.
Foi temas variados também.
Exatamente. Isso é o mais importante. É o que eu gosto de ter neste. É o que eu gosto de ter neste podcast. E vocês já sabem, se ouviram episódios anteriores, é que isto é uma conversa completamente não planeada, isto é tudo, vamos falando, somos duas pessoas a falar de videojogos, porque é assim que deve ser.
É tudo aleatório também, né?
Isso, olha,
estamos à vontade, acima
já de tudo. Já tivemos conversas que começaram em videojogos, acabaram em filmes, depois foram para tipo, outras coisas completamente diferentes. Pá,
é importante haver estes assuntos assim... assuntos diversos, estás a ver? Ou seja,
sim. Pá, estas coisas precisam de ser faladas e devem ser faladas e estamos cá para...
E acima de tudo é importante nós também termos a nossa opinião pessoal.
Sim.
Por exemplo, podes dizer eu não gosto disto, mas eu posso gostar, mas se nós os dois concordarmos em... Okay,
discordar, concordarmos em discordar.
Em concordarmos em discordar, por exemplo. Yeah. Ou seja, eu concordo que tu... gostes disso, mas para mim eu não concordo. Estás a ver? Ou seja, isso é importante.
Eu como estando na área das reviews e faço muitas reviews de videojogos e assim, também já me aconteceu, por exemplo, com a Nicole Concha, ambos fizemos a review do Session Skate Simulator. pá, para mim não é um bom jogo, porque é um jogo mesmo específico para quem gosta do desporto de skate e para quem percebe de skate. Para mim não foi fácil, não foi um bom jogo. Ela já adorou, e adorou imenso porque adora skate, sabe tudo e essas coisas. Epá.
Há pessoas e pessoas, né?
Obviamente. Exatamente, é por isso também temos tantos jogos diferentes.
É verdade, e aí em cima de tudo há que saber aceitar a pessoa da maneira como ela é.
É verdade, respeitinho é muito bom.
É verdade, se gostamos de ser respeitados também devemos respeitar.
É verdade, e cada um tem os seus próprios gostos e...
sem dúvida. Ah, eu posso dar aqui uma dica também. Pá,
mas à vontade.
Não criticam ou não julguem a pessoa só porque ela está a fazer um conteúdo. Tentem primeiro perceber porque é que a pessoa o faz. Porque é importante nós talvez sentimos e ao pormos no lado dela, estarmos no lado dela, e qual é que é o motivo dela estar a fazer tal. Por isso, epá, não julguem, não sejam preconceituosos, nem nada disso. Epá, paz e amor.
Exatamente. Paz e amor é o que o mundo precisa.
Paz e amor.
Ódio já chega, já chega.
É verdade, é verdade. É verdade.
Está bem. Está bem.
Olha, obrigado.
Muito obrigado também por teres aceito este convite.
Olha essa, muito obrigado.
Vemo-nos por aí em eventos, vamos falando também.
É verdade, eu sempre bem-vindo na banca do Zupi.
Eu vou sempre lá parar.
É, então já é a tua casa.
Já quase.
Já quase. Mas obrigado pelo convite, acima de tudo.
Obrigado eu também por teres aceito este convite e, olha malta, espero que tenham gostado aqui do episódio com o Cunha e vemo-nos no próximo episódio. Tchau malta.
Fiquem bem.